Uau!
O Cover, que inclusive era uma série que eu já pretendia ver há muito tempo, porque eu tinha um pequeno spoiler, e era simplesmente a cena mais foda de todos os tempos. Eu precisava ver o contexto dessa cena.
Qual é a cena?
É a cena de dois caras brigando na neve.
Ah, tipo isso, Man.
Tipo o final de Naruto.
Fujimoto copiou?
Só que, bom, sim.
Lembra da parte do final de Naruto? Que os dois estão tão fodidos, sem poder, que eles só começam a jogar choco? Foi exatamente isso.
Exatamente. São dois caras que eles têm poder de Kamen Rider. São mutantes superpoderosos, mas eles se batem tanto que o poder acaba e eles estão só na forma humana, trocando soco no meio da neve, todos ensanguentados e tal, e aí os dois caem. Eles pegam fogo antes, mas é muito foda. Vejam bem, eu adorei Kuga, apesar dele ter alguns problemas. Tem vários pequenos problemas, talvez o maior problema que eu vejo em Kuga é uma coisa que ela é meio abstrata, meio arbitrária até, de certa forma, que é a caracterização dos vilões. Porque os vilões de Kuga são mutantes de uma outra era que vêm para o nosso mundo e eles têm um jogo entre eles que envolve fazer chacinas. Eles chegam ali e falam: eu vou matar tanta gente em tanto tempo, tal maneira. E aí eles pegam um perfil específico de pessoa e cometem uma chacina, e eles têm que cometer essa chacina a tempo hábil, que eles disseram, para ganhar o prêmio deles, que é um tipo de ascensão, sei lá o quê. É um ritual que eles têm ali na cultura deles, ou algo do tipo. E o nosso protagonista, o Yusuke Godai, ele é um rapaz de 20 e poucos anos, 24 inicialmente, 25 depois de fazer aniversário no meio da série, que ele ganha poder desses mutantes, dos Grong, e ele vai lutar contra eles. E aí, a questão desses Grong é que eles são, tipo assim, não tem muito um ponto de redenção para essas figuras, porque eles são assim, eles matam pessoas, às vezes centenas de pessoas, e tem uma caracterização deles que me incomodou um pouco, porque eles têm muito, muito queer coding. É muito forte. A série não levanta textualmente nada disso. Inclusive, é uma série muito gay.
Bastante, profundamente.
Muito. Mas tem essa questão. E isso me deixou incomodado. Também tem uma coisa, coisas menores, uns pequenos nitpickings, tipo efeitos visuais em CGI, eles são meio feios às vezes.
O CGI feio, ele é um tesouro nacional do Japão. Dos caras. Ele merece ser defendido e protegido para sempre.
Quanto mais povo ganha.
É que aí que tá. Ele não é nem um CGI feio notável, ele é só meio.
Ele é um CGI dos anos 2000, vamos ser sinceros.
Ah, mas ainda é feio. Enfim, mas a questão é: o resto, produção, direção, as atuações, elas são muito boas. Os efeitos práticos são muito da hora.
A moto louca, todas as cenas de moto.
As roupas. E tem uma coisa do Kamen Rider que é tipo assim: quando o Kamen Rider ele toma dano, ele toma dano. A armadura se quebra, fura, ele sangra, ele se arrebenta. Que inclusive é uma coisa. Kamen Rider Kuga, eu não vi tantas séries de Kamen Rider, principalmente as do período Heisei. O Kuga é a única que eu vi, inclusive, do Heisei.
Que episódio ganha aqui?
Acho que viu a Amazon, alguns episódios.
O Amazon é ponto fora da curva, porque o Kuga é a série de Kamen Rider mais violenta que eu já vi.
O Black Sun é outra coisa.
Então, o Black Sun, que inclusive é muito, muito chupado de Kuga. O pessoal fala do Black, na verdade o Black Sun é baseado em Kuga. É só que o Black é o Kamen Rider mais famoso, talvez.
Eu acho o Kuga bem baseado no Black, papo bem reto.
E o Black depois é baseado no original, então todo mundo volta para 71.
Inclusive tem uma questão que eu acho que o fato do Kuga ser meio que uma releitura de Kamen Riders anteriores, tanto o original quanto o Black, tematicamente relevante pro Kuga.
É, O novo herói é a nova lenda.
Então, é algo relevante. Então, tem isso. Ele é uma série bastante crua, o que inclusive gerava para mim um certo conflito no começo da série, porque o Kuga, ele tinha um tom na narrativa dele bastante infantil, de certa forma. Era esquisito. Porque o protagonista, o Godai, a parada dele é que ele é o máximo da empatia. Ele é o melhor ser humano do mundo. Ele é muito bom. Ele é uma pessoa muito boa. Não de uma maneira desinteressante. Ele é um personagem legal. Ele é um rapaz bom que todo o desejo dele é fazer as pessoas ao redor dele sorrirem. E ele luta para isso. E, inclusive, parte da coisa, da questão em Kuga, é que esse cara, ele é tão bom, mas tão bom, que ele entra num arco de autodestruição, porque ele fica obcecado.
E gera um dos melhores episódios, que é o que ele usa o poder do roxo contra o que ele tava matando estudante.
Sim, esse episódio eu acho ele fantástico. Então, ele tá num arco de autodestruição muito fodido. Todo mundo tá levantando a bola de que, pô, ou esse rapaz ele vai morrer, ou ele vai virar um monstro, porque também tem a questão de que o poder ele tá tomando conta do corpo dele. E, eventualmente, a coisa que tá no cinto do Kamen Rider dele, ele fica preso na cintura, ele é quase que um ser vivo.
É basicamente um câncer.
É, tipo um câncer que tá tomando conta do corpo dele. E se chegar no cérebro, ele vai virar os mesmos monstros que ele tá enfrentando. É o que se espera que aconteça, se isso acontecer. E o Godai, mesmo com esses avisos, ele constantemente tá dizendo, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, porque ele não quer que ninguém sofra. Ele tá constantemente desviando o olhar dele para proteger pessoas ao redor. E aí, como o Edvaldo citou, tem um episódio, por exemplo, que eu acho excelente, que é um episódio que um monstro, que é tipo um porco-espinho, ele tá matando adolescentes do ensino médio, jogando um espinho pequenininho na cabeça deles, que depois de vários dias ele cresce e destrói o cérebro dos moleques. E os moleques, ele aparece como um fantasma no enterro do moleque que morreu para amedrontar o que vem depois, porque é muito sádico. E um dos moleques que passa por isso, o Godai, ele vai atrás dele e promete proteger esse menino. E ele tá vendo todo esse sofrimento que as famílias passam, que os moleques estão passando do desespero de morrer e tal. E esse cara, que ele até então, ele lutava para proteger pessoas, pela primeira vez, ele se enfurece.
Tem que se lembrar que nesse episódio, ele é tão bom que os moleques das salas ao lado começaram a se suicidar para não morrer do jeito que os colegas morreram. Por isso que ele também ficou com mais raiva ainda, porque tava mostrando na TV que uma onda de suicídio voltou a aumentar no Japão.
Pois é, que é um negócio. O Kuga, ele aborda vários problemas sociais do Japão da época, inclusive essa questão da alta dos suicídios, porque parte da ideia do Kuga também é ser esse herói solar que vai trazer esperança para pessoas desesperadas.
Muito na rebarba do incidente do gás sarin. Os grongs são baseados na gangue que causou o incidente do gás sarin.
Então, nesse episódio, quando ele vai enfrentar esse monstro pela segunda vez, porque ele enfrenta de uma primeira e meio que perde, que é uma coisa recorrente em Kuga, inclusive, ele normalmente enfrenta os monstros duas, três vezes, muito porque ele também precisa se acostumar, às vezes, quando ele ganha um power-up, ele precisa aprender a usar esse power-up, é uma coisa interessante. Nesse episódio, é a primeira vez, e isso é lá no final, em que ele fica muito puto com o monstro, e ele parte para cima do monstro, e ao invés de tentar finalizar o monstro rápido, ele começa só a espancar o monstro. E é tipo, é um cara brigando, tá ligado? Ele pegou um maluco na rua, subiu em cima dele e começou a socar a cara do maluco constantemente, porque ele tava muito puto, tava muito ódio. E aí ele vai, finaliza o monstro com vários golpes de espada. É uma cena que é para ser especificamente violenta, pra chocar como ele se deixou levar pelo ódio, que é uma coisa que em Kuga é relevante. Ele não tá nessa coisa por ódio, por vingança, nem nada. Ele não tem um grande arco de... O pai dele morreu, a mãe também, mas ele não quer se vingar de ninguém. Ele é um cara muito de boa. Ele só quer fazer bem para todo mundo que tá ao redor dele. E nesse momento, ver essa figura se perdendo é muito triste. É muito chocante, de certa forma. Então tem momentos assim, dramaticamente. O elenco de apoio em Kuga é muito interessante, porque eles são personagens bons e eles são personagens muito participativos na série. Porque tem uma dinâmica importante em Kuga, que é todo mundo do elenco de apoio, eles têm funções práticas para a solução dos problemas. Então tem um namorado policial do Godai, que ele serve como o apoio de combate.
Eu, tanto que em muitos momentos eu pensava que ele ia virar o segundo Raider dessa série.
Como é que não faziam, né? Foi bem na época que começaram a fazer, foi a última que não fez.
Então, por isso que eu jurava que ele ia ter. Eu jurava que ele ia ter um momento que claramente ele ia virar.
É, mas tem ele, o
médico?
Não, tem um médico também, que eu gosto muito do médico. Eles fazem um contraste muito forte entre ele e o Godai. Porque o médico, ele gosta muito do Godai, mesmo que eles sejam pessoas radicalmente diferentes. Porque o médico, ele é um babaca, ele é mulherengo, cínico, e mesmo assim ele olha para esse cara que é um cara até meio inocente, assim, ele, até meio crianção, e olha para ele e admira esse cara pelo que ele tá fazendo, pelo bem que ele faz às pessoas e para ele próprio, e lamenta, porque o médico é principalmente o cara, é a principal pessoa que tá acompanhando a jornada de autodestruição do Godai.
E ver ele ser morto duas vezes.
É, exatamente, porque tem isso. O Godai morre duas vezes na série e volta. Na segunda, ele já sabia que ele ia voltar. Então ele fala, não, vamos esperar, ele vai voltar mais forte. Na primeira, é um episódio inteiro de ele lentamente morrendo porque ele foi envenenado e não consegue lidar com veneno. E aí eles só entendem que ele vai voltar quando eles leem as profecias, que é uma coisa importante também, porque tem a amiga do Godai, a Sakurako, que ela é arqueóloga, e a função dela é desvendar as profecias dos Grong e desvendar a língua deles. Ela é uma linguista e tal, então ela participa desse processo, ela é bastante ativa. Tem a cientista, a Enokida, que ela desenvolve os equipamentos que o Godai usa, por exemplo, a moto ela desenvolve, ela faz o upgrade, ela conserta os equipamentos dele. Então é interessante como é uma equipe de apoio muito participativa, muito presente e com arcos próprios e dramas próprios, muitas das vezes. Mesmo que às vezes envolvendo o Godai de alguma maneira, como é o próprio caso da Sakurako, por exemplo, que é a melhor amiga dele, barra namorada. Então é muito interessante. A Enokida, inclusive, eu gosto muito da personagem dela, porque ela bate muito no... Ela é a única outra personagem, além do Godai, que bate numa das temáticas de Kuga, que é o conflito entre as necessidades próprias e a responsabilidade para com os outros. Porque ela é uma cientista foda.
E mãe solteira.
Exatamente. E o problema é que o trabalho está tomando tempo da vida dela e ela está acabando sendo ausente na vida do filho. E o moleque fica isolado, sente saudade da mãe, e ela faz promessa de não, eu vou no dia dos pais e mestres, a sua escola, mas ela não consegue ir porque o monstro ataca e ela tem que participar do trabalho de apoio ao Godai e tal. E, no fim das contas, o arco dela acaba sendo um arco feliz de ela conseguir, finalmente, conciliar o trabalho e a vida pessoal. Assim como o próprio Godai, que é como eu já disse, né, ele nessa jornada de autodestruição, existe uma ideia de ele tentar equilibrar esse processo, porque toda vez que ele fica quebrado, e é muito recorrente que ele fica todo detonado, as pessoas ao redor dele sofrem muito, é algo terrível e tal, e pô, ele faz mais bem estando vivo do que morto, ninguém precisa de um Marte. Então tem essa questão, ao mesmo tempo que ele precisa se dedicar para derrotar os Gromg, porque senão pessoas vão morrer. Então, realmente assim, eu gostei muito de Cooper, muito. Tem até uma das cenas que eu adorei, porque é tipo, é cena brega de romance simplesmente maravilhosa, que é no último, é no penúltimo episódio, é o penúltimo, em que o Godai ele vai e se despede de todo mundo que é importante para ele. Ele se despede do padrasto e da prima, do padrasto não, do pai adotivo e da prima, aí ele se despede da irmã mais nova, que eu esqueci de falar dela, mas ela é uma professora de primário, e de vez em quando o Godai vai lá e visita ela e as crianças para brincar com as crianças e tal. Ele se despede do médico, é o primeiro que ele se despede, inclusive, porque ele acorda no consultório do médico, fala com ele e vai embora para a missão. E aí ele termina se despedindo da Sakurako numa cena em que ela está na faculdade pesquisando, ele chega lá, eles saem para fora do prédio, está chovendo muito, e aí eles conversam e tal, e aí eles se resolvem, o Yusuke ele se despede, monta na moto e tá indo. E aí ela sai correndo debaixo da chuva, chorando e apoiando. Não, vai lá, você vai vencer e tal. Pô, é uma cena maravilhosa.
Então, lembrando que ela, nessa fase, ela também fala quase que uma declaração de amor. Que é dizendo, eu vou deixar a janela aberta. Porque desde os primeiros episódios ele só entra com a janela na casa dela.
Não, é muito forte essa cena.
Explicação. O Godai entra pela janela porque ele gosta de escalar. Tem uma parede lá pra escalar e ele gosta de entrar pela janela. Não...
E ninguém tem provas que a faculdade não barraria o Godai, porque ele é provavelmente um vagabundo.
Porque falar que deixa a janela aberta é de fuder, sem contexto nenhum.
Ele não é. Não, mas ele falou que ele gosta de entrar pela janela.
É?
Mas a parada é assim, o Godai não é um vagabundo, ele trabalha com o pai adotivo dele, supostamente.
Não, pior que ele trabalha mesmo, ele fez até um chá lá que todo mundo quer beber.
De vez em quando. Parece mais que ele chega ali e, pô, deixa eu dar uma ajudinha aqui. Oficialmente ele é funcionário da lanchonete. Mas enfim, isso é Kamen Rider Kuga. Ótimo Kamen Rider. Me marcou muito, já queria ver há muito tempo e não me decepcionei. Tava até vendo hoje mais cedo que existia supostamente um filme, mas na verdade é um filme fan-made.
Ah, eu queria ter visto.
O Gaspar e o Piada Internos, que é que eles talvez me confirmem. O Kuga, ele tem participação em outros Kamen Riders? Aparentemente ele tem uma participação em Agito.
Agito é continuação, vírgula.
Vírgula, um monte de coisa inexplicável.
Não, agora eu fiquei curioso. O Kuga, herói Kuga, aparece
não.
Em continuação no Agito e nos outros? Ou só o personagem?
Ele é citado no primeiro episódio de Agito e isso é tudo que tem de continuação em Agito. E tem uma versão alternativa.
Ah, mas tipo, é citado não, o herói Kuga,
nem chamam, né? De Kuga, chamam de Forma de Vida número 4. E tem uma versão alternativa do Kuga em The Cage.
Que se chama Yuzuki Onodera.
É, grande boneco. Mas qual é a questão?
Mas é porque o ator não queria voltar?
Supostamente odiou trabalhar em Kamen Rider e não quer ouvir falar de Kamen Rider desde então.
Não posso falar disso, não. Eles viram errado a entrevista dele.
A verdade é que ele fez tanto sucesso com as mães das crianças que o bem-estar dele, ele nunca mais vai aparecer na TV.
Ele é muito caro hoje em dia.
O Nagiri, que realmente virou um ator bastante famoso. É, o Sukiaki deve lembrar, Sukiaki, você lembra quando a gente viu um filme live action de Kyoga Nipocho?
Sim, ele é do...
Ele é o Guilherme.
O Joe Nagiri... Tem um filme com o Babu, que se passa no Rio de Janeiro.
Caralho, o quê?
Eu não lembro o nome disso.
O Babu Santana. O elenco é muito bom, na verdade. Por exemplo, o namorado policial do Godai.
O Ichijo.
O Ichijo. É. Ele manda bem pra caramba. E a Sakurako também, a atriz da Sakurako, manda legal.
Até o Jen falando, até o Jen, o gringo.
O Jean, sim, é, que tem um ator russo no, nesse Kamen Rider. Ele é fluente em japonês. E ele manda bem. A única personagem que eu acho mais fraca, felizmente não é uma personagem tão importante assim, é a própria irmã do Godai.
Eu te digo que eu acho é o elenco infantil e a...
Mas não dá também, né?
O nome daquela outra.
É, jogar
a prima dele, a prima dele. A prima dele.
Que isso, ela
tem um dos meus episódios, ela tem um dos meus episódios favoritos, que é o episódio que faz um dos contrapontos de violência na série, porque ela brigou com uma pessoa.
Sim.
A gótica
eu acho que é esse episódio que o Ichijo ele prende alguém.
Sim, ele...
Ah!
Ele
tô ligado.
É um episódio muito estranho, ao mesmo tempo que ele é importante, porque, tipo... Ele é um episódio. Se eu não me engano, ele é um episódio que não tem um ataque de um Grong. E o Ichijo só. Ele rende um assaltante. Um assaltante não, um sequestrador. O sequestrador sequestra o gerente de um museu, de um teatro. E. Porque ele era ex-funcionário do negócio e foi demitido, ficou puto e foi atrás do gerente. E aí ele desarma o cara dando um tiro na arma dele.
Sobre esse negócio aí do Gai Sarin, que tu falou, agora me tocou aqui na cabeça que um dos personagens que eu menos gostava ganhou uma camada a mais que aquele Crono. Ele tem muito disso aí mesmo,
cego? Crono.
Não, o Crono é o humano que queria ser Grong e queria se matar e matar pessoas. Ele queria matar pessoas e se matar.
Sim.
Então, eu não gostava muito do ator, porque eu achava meio fraquinho. Mas agora ele ficou melhor, agora que tu me falou que ele é muito
não, baseado. Ele é bom ator. Ele é muito bom. E a parada dele é que ele é interessante, porque ele é um cara que tem uma doença aparentemente incurável, que provavelmente vai matar ele, e aí ele fica todo niilista e passa a odiar a humanidade. E aí ele vê um ataque, que é inclusive uma cena bastante chocante, que é um monstro peixe que sobe num barquinho de passeio, e aí tem várias pessoas lá de... Todo tipo, gente, criança, mãe, velho, todo mundo. E ele chacina todo mundo dentro do barco. E o Chono assiste isso de longe, do lado de fora, assim, do barco tá passando no rio. Ele assiste essa cena, a polícia chega ali e a polícia acaba suspeitando que ele é um monstro, justamente um Grong, porque ele tá ali de bobeira e eles... perguntam, pô, você viu o que aconteceu? E ele não responde, como se uma coisa que era de se esperar qualquer pessoa que visse, não, um massacre, reportar a polícia. Ele não faz isso, a polícia leva ele para descobrir que ele era só um humano comum que tinha esse problema. Só que aí, num dado momento, eles conseguem tratar a doença dele.
O médico, tanto que o médico se relaciona muito com ele.
O médico, ele é um médico muito foda, mas ele trata a doença do Chono e o Chono ganha uma nova esperança de vida. E aí ele era um artista e ele vai participar de um concurso, ele vai levar, né, a arte que ele fez para o concurso, só que aí rola um ataque de um Grong. Ele é desmaiado por esse Grong, ele nem morre nem nada, nada grave. Mas ele acaba não conseguindo levar a arte dele pro concurso por conta disso. E ele fica puto, ele perde a esperança dele e tal. E se revolta com o próprio Kuga, porque ele não conseguiu resolver o problema a tempo. Enfim, é um episódio bem interessante, mas depois ele recupera isso tendo uma nova chance. Ele continua fazendo arte, ele manda para um novo concurso e aí ele consegue fazer sucesso como artista e depois ele some da série, infelizmente, mas pelo menos o arco dele estava fechado.
Um personagem desse que aparece pouco e meio que some, mas tem episódios muito bons, é o professor, para mim.
Sim, eu adoro. O primeiro episódio do professor em que ele tá buscando o caminho dele como professor. E ele quer falar com o ex-aluno dele, que era o Godai. Que essa era uma pessoa muito brilhante que inspirava todo mundo ao redor. E meio que o que ele faz é... Eu vou ir pro... Vou me encontrar com esse... O Godai. Mas eu não vou falar com o Godai que eu vou me encontrar com ele. Se caso o Godai aparecer aqui, é meio que um sinal divino de que eu devo continuar na profissão. Porque ele teve várias decepções com a profissão durante os anos. A questão de resultadismo do ensino japonês e tal. Ele está muito desiludido e ele está pensando em largar. E aí o Godai, que foi uma criança que foi muito inspirada por esse professor, aparece, eles conversam e o cara decide no final seguir a carreira, porque ele olha para o próprio Godai, tanto quanto aluno, quanto como o que ele se tornou, e ele pensa, pô, eu posso inspirar pessoas tal qual eu fiz com esse garoto, tal qual esse garoto faz com outras pessoas.
Isso também me lembrou do segundo episódio com o professor, que é o do estudante que queria fugir. E o Onanire, o ator lá do Godai, ele atuou muito bem naquele monólogo sobre o passado do Godai que a gente nunca viu, falando de quando ele era quando criança. Aquele momento eu gosto dele mandando um monólogo de como ele era como criança, o moleque não fugir.
Sim, sim.
O professor estava atrás. Aquele momento ele atuou muito ali. Que a gente descobre que os pais dele morreram, que ele teve que cuidar da irmã, que ele seguiu, que não sei o que lá. Ali é o primeiro momento que a gente vê assim.
E é interessante porque é um moleque que ele tá fugindo porque ele tá ansioso com as questões da escola e tal, de futuro.
O Kuga fala muito dessas ansiedades japonesas. E a eventual escalada de violência que isso leva, né? Porque a mulher até fala quando o Ichijo acerta um tiro nela que essa humanidade é muito mais violenta que a humanidade do passado. Esse Kuga vai ser um Kuga muito mais forte que o Kuga do passado, porque ele vem de uma humanidade muito violenta.
Isso é uma coisa que eu até que queria que tivesse um pouquinho mais, que é que nem o Pedrinho falou, que os Grong são muito um pouco redimíveis. É que eu queria muito mais dos Grong interagindo com humanos, porque a mulher lá interagindo com o Ichijo sempre é uma cena boa. Mesmo que eles não falem nada, só fiquem se encarando.
Pois é isso que é interessante.
A cena do morcego, por mais que o morcego fica só de lado, tá levando alguma coisa. Tem uma coisa acontecendo ali com o morcego, toda falando do Dagoba. Eu achava legal, interessante, querendo saber mais desse Dagoba. Dagoba. Não sei como é que ele pronuncia o nome dele.
É Dagoba. Seria Dagoba, mas é porque no japonês não tem o som de V.
Eles não falam Dagoba.
O Dagoba, ele é um dos vilões de Kamen Rider com menos tempo de tela, é um dos que eu mais gosto.
O pior é que ele é muito esquisitinho. Ele é bom. Porque ele é muito esquisitinho. Ele só fala aquelas risadinhas dele.
Ele tem que fazer um paralelo. Porque ele é um Kuga do passado, né? Ele tem que fazer um paralelo com o Godai. E ser esse nêmesis dele naquele momento especial em que os dois vão fazer a trocação na neve, que é maravilhoso e tal. Mas, de fato, ele é um personagem pouco estabelecido, assim, de maneira mais clara. Ele é muito estabelecido pelas coisas que ele faz enquanto ele tá ali e um pouco do que é contado do background dele. E que a gente entende pela mitologia de Kuga.
Uma coisa que eu não esperava é que o antepenúltimo episódio comece em off, com uma luta deles que a gente não vê. Só vê o resultado, que é criança pegando fogo, carro explodindo. E o Ichijo e o Godai levando um cacete. E a gente não entendendo, só uma câmera maluca na mão.
Várias pessoas só pegando fogo no meio da rua, desesperadas, correndo.
Aí de verdade, eu pensava que eu tinha perdido o episódio. Eu pesquisei se tinha especial, porque eu falei,
também, não, episódio. Eu voltei pra ver, porra, mas eu pulei um episódio. Mas não, realmente essa é a ideia. E aí a gente vê o Godai lidando com isso, porque meio que é importante esse momento, para estabelecer que o Godai tá com medo. Ele acha que ele precisa enfrentar esse cara de novo, ele precisa reafirmar meio que a autoestima dele como guerreiro para enfrentar esse inimigo super poderoso, e que ele tem medo de que, porra, talvez eu não saia vivo dessa luta. Por isso, inclusive, tem o episódio dele despedindo de todo mundo que é importante pra ele, pra enfrentar esse cara.
Mais interessante até é o medo dele enlouquecer. Porque ele, ele precisa ficar tão forte quanto o cara. Só que se ele ficar tão forte quanto o cara, ele pode ficar igual o cara.
Pois é, que é até interessante, porque ele faz a despedida dele, mas é uma despedida ambiguamente de quem vai morrer, mas também de quem vai embora, mas também
isso aí é
de
bom.
Quem vai só mudar.
Eu gosto muito disso, porque o encerramento, no penúltimo episódio, ganha uma conotação muito triste, de que realmente ele vai morrer, ou vai embora e não vai voltar nunca mais. Enquanto o encerramento do último episódio é muito alto astral e a letra não muda. É a mesma letra, mas muda totalmente.
Pois é, é muito interessante. A produção de Kuga, a direção e tal, eles têm muitas ideias. Pô, a filmagem que eles usam, quando, por exemplo, eles vão filmar cenas dos Grong falando entre eles, eles distorcem as cores e tal, e fazem a coisa ficar bizarra.
Era isso que eu queria também falar, porque como ele é obviamente uma série longa, já que ele tem quase 50 episódios, tinha alguns Grong que eu achava, além do design ser muito genérico, realmente sem graça. Só que ele pelo menos compensava com aqueles episódios de Meiuca, que eu tô falando que é o da Gótica, porque o Ichijo, ele, ali naquele episódio da Gótica, ele realmente demonstra que ele não é só um policial, ele realmente é um investigador. Que ele que descobre o esquema dela, que o esquema dela era muito complexo, de como ela matava as piscinas pelo nome. E uma enumeração lá do Mamu.
Esse episódio é muito foda também.
Porque eu falei, porra, é isso que eu queria ver mais. É porque, tipo, não, tem esses episódios, mas não tem tanto, já que é uma série longa. Tinha uma luta que é só, tipo, ah, aparece um Grong. Ele mata alguém. Ele tem um esquemazinha besta, ele vira do Mako e mata. Eu achava meio sem graça esses episódios. Só que eles se compensavam com esses, com participação direta de alguém do elenco. Esses eu gostava de ter participação direta de alguém do elenco.
Tem episódios antes que são antes. Por exemplo, o episódio do Monstro Vespa, que eu gosto bastante. Que é um monstro que ele tá só matando gente de cima. Pessoas estão morrendo misteriosamente no meio da rua e ninguém sabe por quê, exceto que...
É o que eles descobrem pela fumaça? É que eles descobrem que era pela fumaça?
É.
Porque não, que eles descobrem pela fumaça, que tem participação tanto da cientista quanto do Ichijo pra ver essa questão da fumaça dele.
É o do Monstro Vespa. E ele só sobrevoa pessoas e dispara nelas um ferrão de cima para baixo. Uhum, as pessoas morrem imediatamente. Um negócio... Inclusive, como o Kuger dialoga muito com o terror, esse é um momento interessante, assim como o terror, porque as pessoas não sabem de onde vem o perigo. Elas só estão morrendo aos montes no meio da rua.
Só uma palavrinha antes de tu concluir a tua ideia do Monstro Vespa. Essa parte do terror, tem um momento de Kuga que eu queria que também tivesse mais, mas só de ter ele já é especial pra mim, que é simplesmente o Godai e o Ichijo na floresta com o cu na mão, porque o Dagoba matou o Homem-Morcego. E tem aquela, como é que é? Aquele raio caindo do céu do nada, forma uma cruz maluca, e o cadáver do Homem-Morcego cai no chão, e eles completamente assustados com aquela fumaça maluca, eles, caralho. É esse que é o vilão final?
E é mais interessante porque tem uma construção. Porque, tipo, o Homem-Morcego era o vilão do episódio, mais ou menos. Ele era o grande perigo.
Ele tava muito
tinha
forte.
Acabado. Ele tinha acabado de espantar o Kuga. Ele tinha passado por uns power-up doido lá e ele tava.
E também espancar o vilão da semana. Tu te lembra? Ele espancou o Kuga e o vilão da semana.
Tinha o vilão, ele chega, mata o vilão e derruba o Kuga. E aí o Dagova aparece.
Sim, e aí o Homem-Morcego morre em off. E aí tá só o cadáver dele lá ensanguentado, pendurado numa árvore.
E um raio saindo de uma montanha, que a gente não entende o que é, só um raio saindo de uma montanha.
Pois é, mas voltando pro episódio do Monstro Vespa, que eu acho um dos meus episódios favoritos, inclusive. Que tem esse monstro que tá matando pessoas misteriosamente com bateria aérea, as pessoas não sabem o que está acontecendo, a polícia não pode revelar para não causar pânico. Eles precisam dar um jeito de enfrentar esse monstro que voa a centenas de metros no ar e o Kuga não tem como alcançá-lo, porque ele não voa. Ele no máximo pula alto na forma dele azul, que é uma das formas alternativas do Kuga. Então, ele ativa uma das formas alternativas dele, e aí entra uma das coisas que eu estava falando, que sempre que ele arruma um power-up, ele precisa primeiro aprender a usar esse power-up. Nunca é um processo simples. Ele normalmente toma um...
Ele, pelo texto da amiga dele, que ele lembrou que aquele bicho voou, o que vira a mão toca dele.
E ele apanha, geralmente, quando ele consegue os power-ups, até aprender a usá-los, e ele vira o Kuga Verde, que ele tem, ele tem sentidos super aguçados, e ele usa arma de projétil. Então ele é tipo um franco-atirador. E aí esse monstro que está centenas de metros no ar e, portanto, não consegue ser visto, o Kuga, com os sentidos mais aguçados, consegue e aí derrota ele num episódio que, inclusive, tem o risco, porque uma das vítimas do Kuga era um professor universitário que deixou mulher e filha, e a filha dele está deprimida por conta da morte do pai, por conta da inefetividade da polícia em resolver esses assassinatos. Em lidar com as ULFs, né, as formas de vida não identificadas, que são os Grong. E, portanto, ela chega a um ponto de cogitar suicídio porque ela não consegue lidar com isso. Ela sai por aí e o monstro vai atrás dela e vai mirar nela. Até que uma hora o Godai, que pela empatia dele consegue perceber pelo que essa menina estava passando, entende para onde ela iria, encontra com ela, e o próprio Ichijo, que estava investigando essas mortes, traçou onde seria o próximo ataque do monstro Vespa, vai atrás dele, entrega a pistola dele pro Kuga, e aí o Kuga, toda vez que ele pega num objeto, por exemplo, o Kuga Azul, ele usa uma arma de haste, que pode ser um bastão ou uma lança. O Kuga Verde usa uma pistola. O Kuga Roxo usa uma espada, ele tem tipo uma armadura. Aí ele pega a pistola, se transforma, ouve onde o monstro tá e dispara e derrota ele. Então é um episódio tanto dramaticamente muito forte quanto naquela ideia de procedural de série, ele é muito legal.
Um episódio que ficou muito marcado pra mim, que é o episódio da Luva a Deus.
Calma aí, qual é esse episódio?
É o que ela mata pessoas que estavam num vagão exclusivo de trem.
Ah, que a Sakuraga... A Sakurako
tá em perigo e você tem... essa construção de tensão.
Porque ela tava no trem.
Porque as pessoas que estavam no trem começam a morrer. E tem uma cena que me marca muito, que é um gaslight que a série faz com você. Porque você vê a cara das pessoas que estavam no trem, então você sabe algumas das pessoas. E aí você vê o monstro andando em direção a uma pessoa. A uma mãe com uma filha. A mãe com a filha percebe que ela é um monstro que vai matar alguém. Que ela puxa a lâmina. Ela agarra a filha e grita. E aí você vê alguém que tava no trem atrás da mãe, e ele passa direto pela mãe e mata o cara. Então, ao mesmo tempo que você se sente aliviado, porque você não viu uma criança morrer às 10 da manhã, ainda é um alívio muito mórbido, porque você percebeu isso porque outra pessoa morreu.
Outra pessoa não, um casal.
É, isso.
Ela só chega lá e parte os dois ao meio. E ainda assim a criança tem que ver dois cadáveres partidos na frente dela.
Brinca muito com as suas emoções. Eu acho que Kuga é muito interessante
por isso.
Kuga, pra mim, é um experimento que Kamen Rider fez que nunca vai voltar a fazer. Assim. É uma série que nunca vai existir de novo.
E Kuga representa uma coisa que os outros não representavam, porque Kuga foi o que o Ishinomori, o criador do Kamen Rider original, foi o último Kamen Rider que ele trabalhou de fato. Ele morreu antes.
Ah, não sabia, não.
Usou o conceito que ele criou. Mas ele morreu antes da série estrear.
Calma aí, mas quando vocês dizem que ele fez o mangá que eu sei que tem? Ou ele fez o storyboard?
O mangá é de 2015, 2016. Ele fez a parte do produto mesmo.
O mangá é velho depois.
O mangá é outro universo com um outro conceito. Meu Deus do céu, eu tenho medo.
O interessante do mangá é que ele finalmente conecta com a Gito, né?
Infelizmente, né?
Prometido.
Infelizmente, vai que é legal.
O mangá é escrito pelo escritor de Agito, que é o Toshiki no Ui, e esse homem é amaldiçoado.
Entendo. De nome eu conheço.
Ele é o escritor de Don Godas, por exemplo.
E da série favorita do Yohan.
Exatamente, Kamen Rider
Kabuki. E da série que o Yohan mais odeia.
Ele também.
Ele escreveu a grande maioria das séries Heisei, ele escreveu alguns episódios de Kuga. O episódio, o Pedrinho vai lembrar, é o episódio que tem o Motoqueiro do Mal.